Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador.
Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim. Na próxima hora eu vou trazer notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. Esta semana vamos falar sobre as candidaturas negras para as eleições de 2024. Tem uma entrevista muito especial com o escritor indígena Hilton Krenak. Vamos falar também sobre a audiência realizada pelo governo do estado com representantes de comunidades atingidas pela mineração em vários pontos do estado. Nas notícias nacionais tem ainda Enem, a arrecadação de imposto rural e o impacto do racismo na saúde de mulheres negras e indígenas. Estamos há pouco menos de um ano das eleições municipais de 2024. Dentre os assuntos que devem entrar em pauta na disputa está a representatividade de pessoas negras e outras minorias sociais. Em Salvador, cidade com maior percentual de pessoas negras fora da África, o tema deve ser central.
No último dia 6 de outubro, o calendário eleitoral assinalou a contagem regressiva de um ano para as próximas eleições. No cenário político brasileiro atual, o pleito tem sido palco de mudanças e debates essenciais para o país. Um dos aspectos deste processo é o crescimento das candidaturas representativas para cargos executivo e legislativo dos municípios, estados e do país. A Bahia tem hoje cerca de 80% da sua população autodeclarada negra, sendo o total da soma de pretos e pardos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Essa característica se reflete, em certa medida, no quadro legislativo eleito nas últimas eleições municipais em 2020, quando cerca de 75,3% dos vereadores eleitos, por média ou quociente partidário, eram negros, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Na capital baiana, dos 43 nomes eleitos na ocasião, 30 são autodeclarados pretos ou pardos, um total de aproximadamente 70% do corpo parlamentar. Para a co-vereadora da mandata coletiva Pretas por Salvador, Laysa Crisóstomo, PSOL, apesar da representatividade numérica, o município carece de representação política dentro das esferas legislativas.
Salvador é uma cidade extremamente negra, né? Sua maioria de negros e negras. Maioria de mulheres, maioria de negros e negras. Eu acho que isso traz um recorte muito importante. A grande questão é quem são esses negros que têm representado a cidade mais negra, né? Fora de África. Essa é uma grande questão, sabe? Porque não é só ser negro, não é só ser mulher, não é só ser LGBT. A gente tem visto negros, LGBTs e mulheres ao lado de um projeto que é como um inseto votando no inseticida. Então é sobre coerência, sobre projeto político e sobre projeto coletivo. Então acho que talvez esse seja o ponto. Mas acho que ter uma Câmara mais negra vai qualificar muito o debate e pensar políticas públicas. Mas não são qualquer candidaturas negras, né? São, na verdade, candidaturas que têm um projeto antirracista como foco.
Seguindo a mesma linha de pensamento, o vereador Silvio Humberto, PSB, avalia a representatividade negra na Câmara de Salvador como um espelho social em que a cidade vive, proporcionando uma subrepresentação da classe na política institucionalizada.
Eu diria que a representatividade negra, ela representa, né, na Câmara de Salvador e nas eleições, é um reflexo das desigualdades que nós temos na cidade, né? O agravante da política é que, quando você avalia o número de candidatos, a sua grande maioria é negra. Mas quando os que são eleitos, né, pelos partidos, é um reflexo dessa desigualdade, do fato do racismo estruturar as relações sociais, as relações de poder, o cotidiano das pessoas. Então, você vê que há uma subrepresentação das pessoas negras, sejam no executivo, que nunca foi eleita uma pessoa negra para governar a cidade de Salvador, assim como Quando você analisa os 43 vereadores, a depender do seu olhar, há uma subrepresentação das pessoas negras.
Para além da questão racial, Humberto acredita que outros fatores sociais implicam em um maior distanciamento dessa parcela minoritária na política.
Quando diz que a política não é acessível a todos, né? É como se fosse, eu digo sempre, que é um grande jogo onde o indivíduo que vota fica na arquibancada e alguns descem para jogar um jogo que normalmente as pessoas, a massa não ganha, né? Então, além das questões raciais, que ao se transmutar nas questões da pobreza, que aí você procura ver quem são os dirigentes, né? Então, isso provoca uma subrepresentação das mulheres, das pessoas negras, e está na base de explicar por que nessa cidade de maioria negra ainda não se tem um prefeito.
A um ano de distância das próximas eleições municipais, as movimentações por parte das organizações sociais seguem suas agendas para ampliação do quadro representativo. Além dessas mobilizações em projetos, os partidos políticos de esquerda se movimentam a partir de dentro do próprio sistema para mobilizar engrenagens que possibilitem o acesso dos grupos minoritários. Em 2019, a deputada federal Benedita da Silva, do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, em consulta ao TSE, solicitou que os recursos do fundo eleitoral fossem obrigatoriamente divididos de forma proporcional entre candidaturas negras e brancas. À época, após pressões, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu implementar a medida já nas eleições de 2020.
Eu acho que o grande desafio é trazer a pauta mesmo da racial. Então vão ter negros que vão estar ao lado de pessoas que vão garantir financeiramente que eles estejam candidatos, mas que não vão tocar na pauta. Então eu acho que esse é o grande desafio, porque as pessoas seguem lendo o debate racial ainda como mimimi, sabe?
Apesar do desafio que representa, a possibilidade de mais candidatos com projetos políticos de melhoria social para comunidades negras em todo o estado, a eleição desses impacta diretamente no cotidiano da população do estado.
Possivelmente, essas necessidades que são mais prementes, mais urgentes dessa população, teria mais vez e voz, né? Poderia se transformar nas prioridades das políticas públicas, uma vez que essa massa, né, para poder ver-se representada, teriam esses anseios das suas demandas, que se confundem com as demandas populares.
De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Elaine Sanulli.
Entrevista Brasil de Fato.
A Academia Brasileira de Letras, em quase dois séculos de existência, elegeu esse mês o primeiro escritor indígena que irá ocupar uma de suas cadeiras. E é com Ailton Krenak que o repórter Lucas Weber conversa nessa entrevista que vamos ouvir agora.
A gente traz uma conversa com o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak. Na verdade, já deixo começar me corrigindo aqui, como o próprio escritor fez questão de ressaltar na conversa que eu tive com ele, não é que ele se tornou um imortal. Na verdade, o que se tornou imortal são as obras escritas por ele. E, na verdade, Ailton Krenak tem uma visão um pouco diferenciada, um pouco diferente do habitual sobre essa posse, sobre se tornar um imortal, né? Sobre ter suas obras imortalizadas na Academia Brasileira de Letras. Segundo ele, todos nós vamos virar estrume, inclusive os imortais. A gente vai ouvir direitinho o que ele quis dizer com essa frase. Mas além desse tema, Ailton Krenak comentou também sobre a seca que atinge o Amazonas. Ele falou também sobre o Dia da Alimentação, que está sendo celebrado nessa semana. Ele também fez uma avaliação do governo Lula nesses 10 primeiros meses. A gente vai conferir agora a conversa completa que eu tive com o mais novo membro da Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak.
Aí, então, para começar, eu queria ouvir você sobre esse dia 16 agora de outubro, é Dia Mundial da Alimentação, uma data que é a princípio para se celebrar, né? A gente está falando de uma atividade fundamental, uma atividade fisiológica, algo que tem a ver com a fundação da sociedade, a fundação de tudo que a gente conhece como ser humano, mas será que é um dia para se comemorar? Como que a gente tem que olhar esse 16 de outubro em 2023.
Essas datas que socialmente a gente foi instituindo no final do século XX, século XXI, elas não são datas no sentido celebrativo, como a gente faria, por exemplo, a festa de São João. Elas são datas para alertar a humanidade sobre os graves riscos de colapso na saúde, na alimentação, na segurança, na convivência, porque nós estamos vivendo a experiência de um mundo em erosão. A questão da alimentação, ela é uma questão que afeta hoje cerca de 800 milhões de refugiados no planeta, sendo que alguns navios hospedaria, estão encostados nas fronteiras com a Europa com 250 mil refugiados africanos que não conseguem descer em terra e recebem marmitex para morrer flutuando no mar, né, naquela região ali do Mediterrâneo. Então, a alimentação não pode ser tratada como uma coisa assim tão, digamos, diretamente relacionada com a oferta de comida. Ela tem a ver com territórios, com terra. As pessoas estão ficando desterradas. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem gente ficando desterrada. Eles não conseguem mais produzir seus alimentos e dependem de cesta básica. Eu participei há 2 anos atrás da campanha Tem Gente com Fome. E aquela campanha, Tem Gente com Fome, Dá de Comer, ela foi distribuir comida com pessoas em tudo quanto é região do país, inclusive sobrou para os Yanomami, invadidos por garimpeiro e recebendo comidas lançadas de avião. Nós estamos vivendo uma distopia. A gente não tem que celebrar nada, não. Isso é um alerta para o colapso social que nós estamos vivendo. O mundo está sem governo. Desceu a ladeira. Antes a gente cantava, lá vem o Brasil, descendo a ladeira. Agora a gente pode dizer, lá vem o planeta, descendo a ladeira. Só que ele vai rolar em cima da gente.
Ayrton, sobre esse rolar do mundo em cima da gente, estava falando um pouquinho antes da nossa conversa sobre o Uatu, esse rio dos Krenak, que é uma entidade, que é um avô, e me fez lembrar um pouquinho da situação que está acontecendo em Tefé, especialmente no Amazonas, que o rio secou, o rio desapareceu. O que está acontecendo? Tu acha que a sociedade vai começar a morrer pelos rios? Você que mostra tanta importância, que consegue descrever tão bem como os rios fazem parte da gente, e eles morrendo é um sinal de que, na verdade, a sociedade daqui a pouco também vai se esvair, que nem os rios estão se esvaindo?
Então, o Madeira também, tem outros rios que estão apresentando essa espécie de mergulho no lençol freático. Eu já disse mais de uma vez que os rios, na verdade, não morrem. Eles fogem ao nosso bullying. Eu, se fosse um rio, eu não ia gostar dos outros me cagando e cuspindo em mim. Eu ia mergulhar. Como os rios viraram esgoto, eles estão mergulhando. Isso aí é uma, digamos que é uma tradição poética do desastre ecológico que implica em queimar as florestas, devastar os ecossistemas todos, a Mata Atlântica também, o Cerrado. Essa soja avançando no Cerrado, ela está transformando, ela está mudando a distância entre a superfície, onde corre a água, e o lençol freático, ele está afundando. As águas estão afundando, mergulhando. Daqui a pouco a gente só vai conseguir água se a gente tiver sondas para arrancar ela do fundo da terra, de camadas profundas da terra. Não vai ter água de superfície. A água de superfície, ela está sendo estragada no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, não. Nós temos uma campanha já que começou no Brasil, já tem mais de 20 anos, chamada Rios Vivos. Essa campanha, ela foi se enfraquecendo porque parece que a ideia dos rios vivos não é uma ideia viável dentro de uma experiência econômica capitalista, porque o rio vira um insumo. O rio é usado para fazer hidrelétricas, tipo Belo Monte, Tucuruí, Madeira, né, Giral. A gente sabe que quando o Brasil construiu essas hidrelétricas, tinha muitos alertas de risco de colapso no abastecimento, no suprimento de água, inclusive o risco de algumas dessas engenhocas que as barragens instalam se perderem, porque se elas ficarem sem água para mover elas durante muito tempo, elas dão alga, elas apodrecem, então são bilhões, milhões que podia estar sendo usado para melhorar a vida das pessoas, foram investidas para devastar os rios. Agora a gente tem que dormir com o barulho, ou com a falta do barulho. Eu vivo na beira de um rio que tem 630 quilômetros de extensão, que é o chamado Rio Doce. Vocês podem olhar aí no mapa. Ele sai lá de cima, para cima de Mariana, desce, atravessa Belo Horizonte, vai descendo, passa no vale ali do Vale do Aço, Ipatinga, aquela coisa toda, desce, e vai chegar no litoral do Espírito Santo, onde ele derramou milhões de toneladas de lama tóxica para matar as tartarugas marinhas. Ora, isso é um crime hediondo. Um crime desse não tem como calcular o efeito dele. Nos próximos 30 anos, nós vamos ficar sem água potável na bacia do Rio Doce. O que você vai fazer com 200 mil pessoas que ficaram sem água potável? Você vai abastecer eles com caminhão-pipa, trazendo água do Espírito Santo? A reserva Krenak é suprida por caminhão-pipa. Tem 8 caminhão-pipa todo dia passando lá dentro. Parece um autódromo. As estradas foram ampliadas para poder dar acesso a todas as moradias que vão receber a água, 2 mil litros d'água no caminhão-pipa. Quer dizer, nós já entramos na mitigação. Se vai acontecer em outras bacias esse falecimento dos rios na superfície, significa que a água está fugindo da gente.
Ayrton, queria te ouvir um pouquinho agora sobre esse quase um ano de governo. Quase não, enfim, estamos aí completando 10 meses, indo para 10. E tem uma novidade desse governo, que é a criação do Ministério dos Povos Indígenas, dos Povos Originários. Tem uma frase célebre sua, feita por uma produção audiovisual, por um documentário, que você fala que nós estamos em guerra. Talvez você não tenha percebido, falando com o entrevistador, talvez você não tenha percebido, mas nós estamos em guerra. A criação desse ministério talvez seja o início de um movimento de paz? Dá para encarar dessa maneira, pelo que a gente está vendo? Ou é precipitado uma análise desse tipo?
Olha, a frase não estava fazendo referência especificamente a essa realidade circunstancial da política brasileira. Ela estava falando de um sentido muito mais amplo dessa guerra. Nós estamos vivendo uma experiência de uma guerra onde existe um pensamento expansionista, desenvolvimentista, que quer comer o mundo, e pequenas constelações de comunidades humanas, quilombolas, indígenas, ribeirinhas, outras comunidades nos Andes, na África, que sabiam viver e que estão sendo transformados em refugiados nos seus próprios territórios. Essa guerra é uma guerra que implica em... É uma guerra epistêmica, é uma guerra... De visões de mundo, são visões opostas de mundo, na verdade. Não é uma guerra de troca de tiro. Troca de tiro está acontecendo nas favelas, onde a polícia vai matar jovens negros e pobres.
Mas, de qualquer forma, enfim, entendi o que você quis dizer, que é isso. Não se trata exatamente de uma política de governo, senão a tudo que vem acontecendo ao longo dos últimos séculos. Mas fazendo
se,
então...
se trata de um paradigma de destruir o mundo e acabar com as pessoas e com o modo de vida das pessoas que era autônomo e que estão virando todo mundo agora dependente de caridade e cesta básica. Eu já disse também, repetindo uma frase do Eduardo Viveiros de Castro, que no nosso caso brasileiro, a gente é especialista na produção da pobreza. A gente consegue chegar numa região onde as pessoas pescam, caçam, sobem árvore, tiram açaí, comem, vive de acordo com os ciclos da natureza, e nós azaramos com o território dessas pessoas, desestruturamos eles e transformamos eles em pobres. E depois a gente bota eles na fila. Então, assim, produzir pobre é mais fácil do que produzir riqueza. As pessoas produzem pobre, é mais fácil.
Ayrton, e agora, mas focando um pouquinho exatamente nesse balanço que a gente pode fazer aí de 10 meses, especialmente aí com a volta de uma ministra do meio ambiente focada com um repertório, somada justamente a um outro ministério dedicado exclusivamente aos povos indígenas. Também temos aí o Ministério de Igualdade Racial para trabalhar também com a questão quilombola. A gente consegue ver alguns avanços na prática, fora essa teoria, fora essa composição ministerial? 10 meses, dá para perceber alguma coisa acontecendo para, quem sabe, mitigar ao menos os efeitos dessa guerra que você estava descrevendo, esse paradigma de guerra?
Localmente, sim, né? A gente cria algumas situações temporárias de convívio, né? De solidariedade. Se a gente olhar outras regiões do mundo onde lugares pobres são bombardeados por mísseis, a gente vê o escândalo dessa violência que está avassalando todo mundo e ficamos pensando que a gente está, na verdade, vivendo uma experiência muito positiva no nosso país. Mas a gente quase que teve uma guerra civil. A gente escapou de um colapso o ano passado. A gente não pode se referir a esse período agora, contando 10 meses, como se a gente estivesse inaugurando um país. A gente pegou destroços. Essa desgraça que está acontecendo na Amazônia foi plantada, ela não começou agora. Nós estamos imersos nas mudanças climáticas e os negacionistas estão governando o mundo. Você vai fazer o quê? Ficar esperando o Papai Noel?
Ailton, queria te ouvir um pouquinho também sobre os 35 anos da Constituição recém-completados agora, esse mês, na última semana, na verdade, porque ela diz muito respeito a uma ação sua, quase uma performance, talvez dê para dizer, durante a votação da Constituinte, que você subiu lá no plenário da Câmara, enfim, fez um discurso ali emblemático, se pintando de preto. Até hoje, acho que é um dos momentos mais poderosos, mais fortes, mas as manifestações mais contundentes em prol aí de uma causa da militância indígena. Queria te ouvir um pouquinho, 35 anos depois, como que você lembra desse momento? Enfim, muitas conquistas foram feitas, muitas conquistas estão no papel, mas enfim, nem todas estão na prática como você estava descrevendo. Eu queria te ouvir um pouquinho de como que você enxerga esses 35 anos, aquele Ailton Krenak que se manifestou daquela maneira. Se manifestaria de novo, não exatamente nos mesmos termos, mas também sairia do seu território para manifestar dessa maneira hoje, depois de tanto tempo.
Certa maneira, Lucas, eu saio do meu território para ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, que tem a mesma ênfase de pintar a cara de genipapo no Congresso. São lugares diferentes, mas com efeitos muito semelhantes, que é afirmar a presença dos povos originários nesse território colonizado e reivindicar um lugar de voz. É isso. A gente pode estender a conversa, mas é isso. É lógico que eu não faria de novo o mesmo gesto, porque daí seria uma repetição meio ridícula, né? Mas eu continuo subindo em algum lugar e falando e gritando. Às vezes estou gritando no deserto, mas eu não desisto. Sobre a nossa Constituição e os 35 anos, eu fico assim admirado daquele gesto ter cravado uma memória na história do nosso, digamos, nosso país. Não é qualquer pessoa que consegue marcar uma história da sua geração de uma maneira tão, clara. Então, imagina, eu fico feliz pra caramba, muito feliz. Eu não sei quantas outras pessoas da minha geração poderiam, se vangloriar de um gesto. Né, da coerência do gesto, da continuidade dele, porque muitos desses gestos, com o passar do tempo, eles se tornam caricatura. E aquele meu gesto, ele está vivo. Ele foi, inclusive, incluído numa grande exposição no México, na cidade do México. Me pediram autorização para fazer um painel com aquela imagem, fazendo o discurso, traduziram para o castelhano, para o espanhol, para o inglês, usando essas tecnologias de informação. Essa imagem já foi também instalação numa grande bienal em Seul. Quer dizer, até na Coreia essa voz chegou e um aparato digital, você para na frente da imagem e aperta um botão e o meu discurso sai em coreano, japonês, chinês, inglês. Eu fico me sentindo assim um Hélio Oiticica.
Ah, então, para fechar aqui, você falou um pouquinho dessa sua imortalidade agora, né? Chegando na Academia Brasileira de Letras, esse fato que eu te parabenizo mais uma vez. Muda alguma coisa? Muda alguma coisa no Ailton Krenak, no seu dia a dia, nas suas convicções, o que você pode, o que você não pode falar agora que você é imortal? O que que muda?
Então, na verdade, a gente precisa sempre lembrar que esse termo imortalidade ou imortal ele fala muito mais das obras, ele se refere muito mais às letras, sugerindo que a letra ela eterniza uma mensagem, eterniza uma ideia. E assim, desde que a humanidade escreve, estariam, de certa maneira, imortalizando aquele texto, aquela memória, né? É muito interessante, porque isso é uma narrativa ocidental, grega, europeia, porque se você pensar nos povos daqui do continente americano, da Ameríndia, da Pachamama, você vai encontrar povos que se relacionam com a narrativa oral, com a oralidade, com a história. Essa história é transmitida há milhares de anos por pessoas que nunca escreveram nada. E também não pretendem ser reconhecidos como escritores, letristas, letrados, né? A Academia Brasileira de Letras, ela foi criada há mais de 100 anos atrás. Quer dizer, ela é uma agência colonial. Ela não pode me dar nada, não.
Mas tu tem
eu venho de outra cosmovisão, né? Eu estou ligado com outras perspectivas. E quando você vê A Queda do Céu do Copenau Yanomami, você vai ver uma obra que perseverou por milhares de anos, narrada dentro da floresta, à noite, às vezes de dia, geração em geração, transmitindo uma língua, uma visão do mundo, uma cosmovisão. Tanto que o livro se chama Uma Cosmovisão Yanomami, A Queda do Céu. E essa maravilha, ela nos põe num outro lugar, diferente dessa coisa culta, de algumas pessoas ser distinguida com algum título, e os outros todos, a gente fala, são mortais. Quer dizer, se eu entrasse nessa história, eu ia achar que os outros podem morrer e eu não. Isso é uma besteira. Nós vamos virar todos, todos, todos estrume, inclusive os imortais.
Inclusive os imortais, tá bom. Talvez os imortais um pouquinho mais cheirosos, mas vai todo mundo virar estrume. Aí, talvez...
Não, estrume é tudo igual, é compostagem, nós vamos virar adubo da terra, que é uma coisa digna.
O que já é muito, o que já é muito para todo esse ser humano aí que está fazendo questão de transformar o mundo inteiro em estrume.
Maravilha, sempre uma alegria imensa ouvir as palavras de Ailton Krenak, que a gente agradece demais.
Comunidades atingidas pela mineração em diversos municípios da Bahia participaram de uma audiência pública com uma comitiva do governo do estado em Juazeiro. As comunidades apresentaram diversos impactos que têm sofrido com a chegada de projetos minerários. A comitiva informou que irá apresentar um relatório ao governador que deve basear a proposição de políticas públicas.
Trabalhadores e trabalhadoras rurais de diversas comunidades dos municípios de Campo Alegre de Lourdes, Casa Nova, Pilão Arcado, Remanso e Cento Sé participaram no último dia 20 de uma reunião com a comitiva institucional do Governo do Estado da Bahia. O encontro realizado na Casa Dom José Rodrigues, em Juazeiro, foi um momento de escuta às comunidades camponesas, principalmente em relação aos danos socioambientais provocados por empreendimentos minerários em seus territórios. A professora Maria Francisca Oliveira, da comunidade Pascoal, em Cento Sé, foi uma das representantes de comunidades que fez seu relato durante a reunião. A comunidade do Pascoal e outras 10 no entorno da Serra da Bicuda estão sendo impactadas pela exploração de minério realizada pela empresa Tombador Iron.
Com a chegada dessa empresa, as nossas comunidades têm sofrido muitos impactos. Impactos que a gente não sabe a quem recorrer, né? Para onde a gente vai recorrer. E no auge da pandemia, nós tivemos nossa comunidade invadida, porque a gente não sabia, não tinha conhecimento da chegada dessa empresa. E de repente já chegava não sei quantos carros diferentes, não sei quantas pessoas diferentes. E aí foi que nós ficamos sabendo que essa empresa tinha recebido licença para instalar. Isso em menos de 15 dias já chegava mais de 100 bitrens para carregar o ferro que já tinha explorado. Então as comunidades se juntaram, fizeram documentos, protestos, fomos na Câmara de Vereadores, não fomos ouvidos, mandamos ofício para os vereadores também não fomos atendidos, o município também muito pior. E aí nós ficamos sem o direito praticamente de trafegar na estrada que liga as comunidades e a sede.
Os relatos trazidos por Francisca sobre o que acontece em Centro Sé são comuns também nas demais comunidades atingidas por grandes empreendimentos em diversos municípios da Bahia. A professora ressalta também o importante papel que essas comunidades têm na preservação dos biomas.
São muitos impactos que a gente vem sofrendo, a gente não fica mais bom de gripe, né? A natureza, a Caatinga está devastada. É muito triste a gente ver a nossa Caatinga do jeito que está sendo, o que está acontecendo com a nossa Caatinga aqui. Essa Caatinga sempre foi preservada, a gente sempre teve o cuidado de preservar. Desde os mais antigos, meus avós, bisavós, a gente sempre teve o cuidado de preservar essa Caatinga. E hoje a gente vê uma empresa que chega de fora, devasta tudo, pede umbu, de umburana, acaba com tudo, os animais, mata os animais. E aí a gente, que é agricultor, a gente se pergunta como é que a gente vai viver num lugar desse? Nós que somos pescadores, como é que nós vamos viver sem um peixe? E essa água, como é que está? Né? A gente não sabe, não tem ninguém que venha ver, fazer uma análise, como é que está essa água que nós estamos bebendo. E assim, são muitos impactos. As roças que estão na beirada da estrada também não produz mais por conta da poeira. As flores, se cair a poeira na flor, a flor murcha e cai. Pessoas que nunca perderam roça esse ano já perderam porque secou tudo, queimou da poeira que solta das carretas na estrada. E acreditamos também que seja do pó do ferro que evapora no ar, né? E aí são esses impactos, né? E muito mais que às vezes a gente até sai da memória da gente. Tanta coisa que a gente vem passando aqui nessas comunidades.
A comitiva do governo da Bahia foi composta por representantes da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, Secretaria de Relações Institucionais, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Social e Secretaria de Promoção e Igualdade Racial. Durante a reunião, a CPT apresentou um documento à comitiva com diversos indícios de grilagem cartorais e solicitando a apuração do Estado da Bahia sobre o assunto. A pastoral também cobrou a punição dos autores das tentativas de homicídio em Angico dos Dias e esclarecimento sobre a suspensão de atividades da tombadora Iron Mineração.
Nós só vivemos de esperança, porque de concreto mesmo, os nossos governantes não têm feito muito por nós. Porque começando da barragem de Sobradinho, que tiraram nós, nos expulsaram de nossas comunidades anteriores, nos jogaram para cá, nos deixaram sem água, sem energia, sem escola, sem estrada. É apenas uma demonstração pelo que a gente está sabendo, né, do que vai vir por aí, porque o nosso município está todo mapeado, nossas serras estão todas mapeadas para serem destruídas, né? Estão falando aí numa província mineral, então só estão pensando no minério, não estão pensando na vida, né? Na vida das pessoas, dos animais, da vegetação. É como se nós não existíssemos aqui, é como se nós fôssemos invisíveis para os nossos governantes, inclusive para os governantes do estado, né? Então eu não estou vendo muita esperança de melhora, né? Pode ser que Deus nos abençoe, clareie a mente e o coração dos nossos governantes, né? Do Estado, principalmente do nosso governador, que diz que veio da base, né? E nós estamos esperando que realmente ele seja mais humano do que os outros governos que já passaram.
Os integrantes da comitiva do governo da Bahia afirmaram que irão construir um relatório que será apresentado ao governo Jerônimo Rodrigues e que também servirá para subsidiar o direcionamento de políticas públicas. De Salvador, com informações da redação, locução de Alfredo Portugal.
Cultura em Foco.
A Fundação Cultural Palmares acaba de lançar um edital para premiar organizações sociais que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento da cultura afro-brasileira. Podem se inscrever organizações de todo o país que desenvolvam atividades relacionadas à promoção, fomento, preservação e disseminação dos valores culturais afro-brasileiros. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de novembro no site da Fundação, www.gov.br/palmares. Até a próxima terça-feira, dia 31, acontece a terceira edição do programa Narrativas Visuais, do Sesc Bahia. Esse ano vai ter programação em Alagoinhas, Barreiras, Feira de Santana, Jequié e Santo Antônio de Jesus. Com a proposta de descentralizar o circuito de arte e valorizar artistas que estão fora da capital. Nessa edição, as obras enfocam a água, reelaborando as ficções sobre as águas doces e suas mitologias e cosmovisões. Todas as apresentações são gratuitas e a programação completa você pode conferir nas redes sociais @sescba. O INEP divulgou essa semana a relação dos locais de prova do Enem desse ano. Os estudantes devem acessar o portal do participante para consultar a inscrição, datas e locais de prova.
O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, anuncia nesta terça, dia 24, os locais de prova do Enem 2023. Os estudantes podem verificar pelo cartão de confirmação de inscrição do exame na página do participante. Ali, devem constar o número de inscrição do candidato, data, hora e local de prova. O INEP recomenda levar o cartão nos dias dos exames, 5 e 12 de novembro, embora não seja obrigatório. No dia 5 de novembro, acontecem as provas de linguagem, de ciências humanas e de redação. Já a prova do dia 12 de novembro é composta por 45 questões de matemática e por 45 de ciências da natureza. A abertura dos portões ocorre ao meio-dia e o fechamento está marcado para 1 da tarde. Tanto no dia 5 quanto no dia 12, a prova começa 1:30 da tarde. O INEP também sugere que o estudante verifique com antecedência as rotas e os meios de transporte usados para evitar atrasos. O estudante pode usar as notas obtidas no Enem para concorrer a vagas no ensino superior público via Sisu, FIES e ProUni. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução Daniel Lamir.
O Brasil tem arrecadado menos com imposto sobre imóveis rurais do que São Paulo arrecada com IPTU de apenas 4 bairros. Em 2022, o país arrecadou 2,7 bilhões de reais com a tributação rural, enquanto a subprefeitura de Pinheiros arrecadou 2,8 bilhões de reais com o IPTU.
A arrecadação em impostos rurais no Brasil no ano passado foi menor que o IPTU da subprefeitura de Pinheiros, na capital paulista. O valor do ITR, Imposto Territorial Rural no país, em 2022, foi de 2,7 bilhões de reais, de acordo com a Receita Federal. Ao mesmo tempo, a subprefeitura de Pinheiros, que abarca 4 bairros da região oeste de São Paulo, arrecadou 2,8 bilhões de reais em IPTU no mesmo período. Os números ajudam a entender como a tributação dos terrenos no campo no Brasil é baixa mesmo com o aumento da produção agrícola nos últimos anos. Além disso, o cenário acaba prejudicando também a distribuição mais justa de terras no país. Um dos objetivos do ITR é servir de base em critérios objetivos de produtividade, com a maior alíquota incidindo justamente nos terrenos menos produtivos. Essa é uma forma de desestimular a manutenção de propriedades improdutivas apenas para especulação financeira e possibilitar o aumento da oferta de terras. A lógica do imposto segue a mesma adotada pelo Reino Unido, instituído no século XVIII e que contribuiu para a realização da reforma agrária naquele país. Considerando a série histórica da arrecadação da Receita Federal desde 1995, o ITR nunca representou mais que 0,3% do total da arrecadação no país. Instituído pela primeira vez em 1891, o ITR foi mantido na Constituição de 1988 como um tributo federal e cuja arrecadação é dividida em 50% com os municípios. Uma das alterações mais significativas do tributo ocorreu após o massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em 1996. Na época, uma ação da Polícia Militar do Pará assassinou 21 camponeses. Eles protestavam pela desapropriação de uma fazenda onde havia 3.500 famílias sem terra acampadas. Naquele ano, o governo promulgou uma lei que ampliou o teto do ITR de 4,5% para 20% e que segue vigente até hoje. Com isso, o tributo, que tem uma escala progressiva, tem atualmente alíquotas que variam de 0,03% a 20%. Além disso, uma emenda constitucional de 2003 possibilitou que os municípios recebam toda a receita do ITR de seu município. A arrecadação baixa ocorre justamente devido à fiscalização precária da produtividade dos terrenos. Também pesa o fato de essa produtividade ser autodeclaratória. Isso é, o próprio contribuinte declara o que produz e a receita cobra com base nisso. Representantes de movimentos sociais do campo e peritos que atuam no setor afirmam que muitas vezes as declarações são alteradas para baixar o imposto. Além disso, os índices utilizados para aferir a produtividade agrícola das terras são de 1975 e nunca foram atualizados. É neste contexto que o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, levou à necessidade de se atualizar os indicadores. Em reuniões com os ministros do Planejamento, Casa Civil, Desenvolvimento Agrário e Secretaria-Geral da Presidência, realizadas de 16 a 18 deste mês em Brasília, o movimento cobrou um procedimento mais efetivo do ITR. Nos encontros, o governo sinalizou que vai incluir as pautas do movimento no orçamento. Mas, como mostrou o Brasil de Fato, o orçamento previsto para a reforma agrária no ano que vem é menor de todas as gestões petistas até aqui e representa um quinto do que o MST reivindica como necessário para assentar as 65 mil famílias que vivem hoje de forma precária em acampamentos do movimento. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Matheus Coutinho. Locução Daniel Lamir.
Nos últimos anos, a gente trouxe para vocês várias matérias e entrevistas que falavam sobre como o racismo tem impactado o acesso à saúde de pessoas negras e indígenas na Bahia e no Brasil. Agora, os dados do próprio Ministério da Saúde apontam que o racismo expõe mulheres negras e indígenas a mais problemas de saúde durante a gravidez, tanto porque tem menos acesso à prevenção quanto aos tratamentos necessários.
Dados divulgados pelo Ministério da Saúde na segunda-feira, dia 23, mostram que mulheres negras e indígenas estão mais suscetíveis a problemas durante a gestação e no pós-parto no Brasil. Esses grupos têm menos acesso ao pré-natal e concentram a maior parte dos casos de bebê abaixo do peso ideal e das mortes por hipertensão, por exemplo. As informações estão no Boletim Epidemiológico Saúde da População Negra e revelam como o racismo traz consequências consideráveis à garantia de um dos direitos essenciais previstos na Constituição. O grupo de mulheres pretas foi o único que apresentou aumento na mortalidade materna por hipertensão entre 2010 e 2020. Cenário que está diretamente relacionado ao não tratamento e à desigualdade. Segundo o dossiê, nesse mesmo período, o Brasil conseguiu diminuir a morte materna entre mulheres brancas, indígenas e pardas. O maior declínio foi observado entre as indígenas, que tiveram queda de 30%. Embora as mulheres negras sejam as que mais aumentaram o acompanhamento pré-natal na década analisada, a pesquisa mostra que a população branca ainda tem mais facilidade de acesso. Os dados alertam também para um resultado preocupante entre as populações indígenas. O total de mães que disseram realizar 7 ou mais consultas saiu de 60 para 70%. No caso das mulheres indígenas, o índice é de 39%. Ainda de acordo com o dossiê, o grupo das mulheres brancas apresentou estabilidade em outro dado relevante para análise da qualidade do acesso à saúde: o peso dos recém-nascidos. O estudo também observou uma alta considerável nos índices de crianças pretas e pardas que nasceram com malformações congênitas. Entre crianças pretas, o resultado saiu de 16% em 2010 para 19% em 2020. Já entre pardas, de 16% para 20%. Desde 2015, essa se tornou a principal causa de mortalidade de bebês na população negra. Durante a pandemia de Covid-19, o impacto do racismo na saúde das gestantes negras também ficou exposto em números. Mais de 63% do total dos óbitos registrados entre mulheres grávidas ocorreu entre pretas e pardas. Ainda de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, as mulheres negras também estão mais expostas às chamadas doenças socialmente determinadas, que acometem mais as populações sob maior vulnerabilidade social. Os dados devem ser usados para embasar a criação e adequação de políticas públicas. Segundo o Ministério da Saúde, já há ações em andamento ou em processo de retomada. O Ministério também citou a volta do programa Mais Médicos e os aportes para a reconstrução da estrutura de saúde primária, a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. No evento de lançamento do dossiê, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que as questões raciais devem permear todas as ações da pasta de maneira transversal e inclusiva. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução Daniel Lamir.
O programa dessa semana vai chegando ao fim, mas você pode continuar se informando no nosso site www.brasildefatoba.com.br e no nosso Instagram, @BrasildefatoBahia. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 71 99184-6383. Participaram desse programa Alfredo Portugal, Elaine Sanoli, Daniel Lamy, Lucas Weber na reportagem, Fátima Pereira na edição técnica, eu, Gabriela Amorim, na locução, roteiro e edição, e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo programa.